Ao 25 da ordem, 25 da ordem, é o recurso ordinário 579, dígito 80, do ano 2023, da terceira vara. Relator desembargador Jaziel Ivo tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamada, o advogado Francisco Lucas Barbosa de Oliveira. É o 25 da ordem. Doutor Francisco está presente.
Quem é o relator?
Jaziel.
Doutor Jaziel.
Bom, eu dou parcial provimento ao recurso da empresa para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes, com exigibilidade suspensa nos termos da fundamentação supra, e nego provimento ao recurso adesivo autoral. É como voto.
Doutor Francisco, boa tarde. Uma palavra.
Boa tarde, excelência. Perfeito. Excelência, eu sustento pela reclamada à empresa Copérnico. Trata-se de ação principal que foi julgada improcedente e a reclamada, na defesa, apresentou reconvenção, que também foi afastada, foi julgada improcedente pelo juiz de primeira instância. Nessa reconvenção, excelências, tratava de basicamente dois pontos, tá? O primeiro foi um prejuízo causado pelo funcionário que utilizava o carro da empresa e acabou se envolvendo num acidente. E o segundo ponto seria a questão da devolução dos equipamentos corporativos que foram fornecidos por esse empregado. Era um celular e um notebook. O juízo de primeira instância entendeu que havia um perdão tácito da empresa com relação à rescisão contratual, que não fez qualquer desconto à época da devolução dos equipamentos ou também do ocorrido incidente com o carro da reclamada. E aqui, excelências, data máxima vênia, eu peço vênia para discordar da sentença de primeira instância e ressaltar alguns pontos muito importantes que também foram trazidos no recurso, mas que valem a pena agora, pela tribuna, serem novamente ressaltados, destacados, para que vossas excelências possam ter um julgamento completo com relação a esse caso. O primeiro ponto, excelências, que eu gostaria de destacar é com relação ao acidente do veículo, tá? Foi apresentado para o reclamante, quando da contratação, uma política de veículos, em que havia a proibição expressa de que esse veículo fosse utilizado para fins pessoais. O reclamante se envolveu nesse incidente justamente no sábado, que não era o horário comercial dele, que não era o horário de trabalho dele, que laborava na região de Maceió. Esse foi um dos pontos, tá, que destacamos no recurso, além, claro, da manobra insegura que foi realizada pelo reclamante, que acabou ocasionando esse dano, inclusive em terceiros, tá? Esse veículo era alocado para que o reclamante utilizasse para o trabalho e acabou sendo, por óbvio, cobrado pela locadora todo esse custo para retificar o veículo que era alocado, também o dano de terceiro que foi causado pelo reclamante. E aqui, excelências, a reclamada pede vênia para destacar que esse argumento de que houve um perdão tácito da empresa, data máxima vênia não seria adequado para esse caso. Por quê? A reclamada apresenta a reconvenção dentro do prazo prescricional de 2 anos, tá? E um outro ponto importante, excelências, é que pela própria reconvenção, a estimativa desse prejuízo gira em torno de R$ 18 mil. O reclamante recebeu, a título de verba rescisória, R$ 16 mil, ou seja, o que impossibilitaria que esse valor fosse descontado do valor rescisório, tá? E um outro ponto muito importante, excelências, é que a reclamada discorda dessa questão do perdão tácito, até porque, fazendo uma interpretação em sentido contrário, imaginem o próprio reclamante não podendo depois pleitear na própria ação trabalhista, a título de exemplo, um dano moral que aconteceu 1 ano antes da sua rescisão. Nesse sentido, se aplicaria o perdão tácito? No meu entendimento, não. Então, no mesmo sentido, a reclamada defende que a reconvenção, ajuizada, protocolada, dentro do prazo prescricional, tem o mesmo efeito. Nesse sentido, caberia à empresa trazer no processo o que foi feito, os documentos que comprovam ali a autorização do desconto, no caso do incidente que ocorreu com um veículo corporativo, e aí sim realizar, eventualmente, a apresentação de qual foi o valor efetivo que gerou de prejuízo para a empresa, o que também a reclamada destaca que foi feito. Esse é o primeiro tópico, tá, excelências? O segundo tópico, que é com relação ao notebook e ao celular, aqui a reclamada entende que o entendimento do juízo foi data máxima vênia, não muito adequado, porque o juízo entende também que houve perdão tácito, excelência. Só que o detalhe é que ele utiliza, até como fundamentação, para afastar a responsabilidade do autor, um boletim de ocorrência que é juntado apenas na réplica à contestação da empresa. E, claro, nesse boletim de ocorrências, excelência, feito, inclusive, pelo próprio autor, tá, de forma online, não foi nem na autoridade policial, são declarações unilaterais. E aqui, eu até peço bem, minha excelência, para trazer aspas, da própria colocação que o reclamante indicou no boletim de ocorrência. Abre aspas, foram extraviados ou furtados. Ou seja, a parte autora nem sabe sequer onde estaria esses equipamentos. Ele até continua aqui, acredito que no carro ou na minha casa. Ou seja, a parte autora sequer tem certeza que esses itens estavam dentro do carro e que de fato houve ali algum furto. E o pior ainda, excelências, no termo de responsabilidade de equipamentos, que o próprio autor teve ciência, resta cristalino ali, naquele teor do documento, que não tinha, ou melhor, não poderia deixar esse equipamento no carro, né, por óbvio, até por questões óbvias de acontecer eventualmente um furto. E um outro ponto importante, excelências, é que na rescisão, em nenhum momento é apresentado esse documento como justificativa. E mais uma vez, excelências, como poderia ser aplicado o perdão tácito para esse caso, quando a rescisão seria o momento de devolver esses equipamentos? Ou seja, que tipo de medida disciplinar a empresa poderia aplicar nesse reclamante quando da rescisão? E mais uma vez aqui destaca-se que a própria empresa colocou na reconvenção como estimativa que o valor desse prejuízo pelo notebook e pelo celular estima-se mais ou menos R$ 8.000. E, novamente, o reclamante recebeu, a título de valores líquidos ali, R$ 16.000, o que também possibilitaria um desconto desse valor na rescisão. Então, excelências, especialmente para esse tópico do equipamento que seria o notebook e o próprio celular, não haveria como se aplicar aqui a teoria do perdão tácito. Por quê? A devolução do equipamento deveria ter sido realizada na sua rescisão. E a parte autora não fez. E o pior, não apresentou em nenhum momento esse boletim de ocorrência para justificar esse suposto furto, né? E mais uma vez, nobres julgadores, o que se destaca aqui pela reclamada é que tudo isso que foi colocado no recurso está comprovado no processo, tá? O termo de responsabilidade, o termo de ajuste da política de veículos da empresa, que ele não poderia utilizar isso para esse veículo, por exemplo, para fins pessoais, e especialmente que se houvesse algum tipo de situação de extravio, por exemplo, desse equipamento celular, ou um notebook, ele deveria comunicar o setor de TI da reclamada, para que eventualmente pudesse fazer até a troca. E curiosamente, esse equipamento supostamente foi furtado, né, na visão do reclamante, na versão do reclamante, mas em nenhum momento ele comprova que apresentou esse documento para a empresa, que a empresa tinha conhecimento dessa informação. E até para agravar ainda mais a situação, excelência, o reclamante foi considerado confesso. Por quê? Na audiência de instrução, não compareceu, inclusive sendo aplicada a pena de confissão para o autor. Nesse sentido, nobres julgadores, é que a reclamada roga, sim, pela alteração da sentença de primeira instância e, claro, para o provimento do recurso da Copérnico, para que o reclamante seja, sim, responsabilizado pela restituição do prejuízo que ele causou, seja pelo automóvel, seja pelos equipamentos corporativos que ele utilizou e não fez a restituição no momento da rescisão. E aqui, só um argumento adicional a título de cautela extrema, há também no recurso da reclamada, excelências, um requerimento de redução dos honorários de sucumbência. Por quê? O juízo fixou em 10%. Só que aqui, excelências, é um processo que foi ajuizado no mês de junho de 2023. No dia 10 de outubro de 2023, já tinha encerrado a fase de conhecimento, a fase de instrução. E a prova desse processo é prioritariamente documental e pericial. Então, no entendimento da empresa, excelência, não há aqui uma complexidade maior que justificaria essa fixação em 10%. Por isso que há também no recurso da empresa um pedido de redução para 5%, até pela complexidade da causa, pelo tempo dessa demanda, que foi muito curto, a gente está falando de menos de um ano, hein, de julgamento desse recurso. Então, felizmente, claro, mas o ponto é, A reclamada entende, excelência, que haveria aqui a necessidade também, em último caso, de reverter esse percentual de 10% para 5%. É nesse sentido, excelência, que sustento pela Copérnico e rogo mais uma vez para que sejam acolhidos os documentos aqui trazidos na tribuna e que constam também no recurso. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma boa sessão.
Doutor Jardim.
Bom, quanto à reconvenção, eu particularmente penso que a forma como foi utilizada de apresentar contestação e reconvenção na mesma peça, como a reconvenção ela trata de uma pretensão própria, né? Ainda que conexa com a ação principal, mas me parece que quando o artigo 343 do Código de Processo Civil fala em que contestação e reconvenção devem ser apresentadas simultaneamente, não está autorizado a que seja feito na mesma peça, como fez a empresa. De forma que, tanto que o juiz meio que não se ocupou muito desse tema, né? Eu particularmente penso que a forma deve ser ainda preservada, a de se... Porque quando a lei permite, por exemplo, na ação de consignação em pagamento, ali sim, não há necessidade de reconvenção. Por que não há? Porque a própria lei autoriza que quando o credor diz que o valor consignado é insuficiente, ele já pode dizer qual é o valor apropriado. Mas aqui não. Aqui ele contestou e reconviu. De forma que eu penso que, do ponto de vista do procedimento, a forma foi inadequada e, portanto, não conheço, ainda que em grau de recurso ordinário, né, dos argumentos lançados lá na reconvenção. Agora, para não dizer que não tratei desse assunto, que eu passei por alto desse assunto, porque foi renovado aqui em sede de recurso ordinário, eu mantenho, portanto, a sentença no ponto em que rejeitou os pedidos de restituição de danos materiais e de equipamentos. Quanto aos honorários decorrentes da sucumbência recíproca, menciono a ADI 5766 do STF, que é um entendimento já consolidado aqui, acho que nas duas turmas, né? Só um momento, estou concluindo. Então, dou parcial provimento ao recurso da empresa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% dos pedidos julgados totalmente improcedentes, com exigibilidade suspensa, e nego provimento ao recurso adesivo autoral.
Doutora Anne.
Vou pedir vista.
Vista a desembargadora Anne, doutora Laerte aguarda. É o áudio, doutor Laerte, só aguardar, né?
Eu desligo aqui para não perturbar a sessão do canal, aguardo.
Tá bom. Então, vista a desembargadora Anne. Boa tarde, doutor Francisco.
Perfeito. Obrigado a todos e boa sessão.
Obrigado.